Caro senador presidente dessa sessão, Paulo Paim, conterrâneo gaúcho, que representa o nosso Estado, senadores, senadoras, visitantes que estão acompanhando as atividades desta segunda-feira no Senado Federal, nossos telespectadores da TV Senado. Caro senador Paulo Paim, Vossa Excelência, tanto quanto o senador Álvaro Dias, já na abertura dessa sessão, lembraram um julgamento que é aguardado há quase 6 anos pelos aposentados da Varig, que pagaram para ter uma aposentadoria digna ao final das suas atividades e até hoje. No dia 12 de abril estará sendo completado 6 anos de espera angustiante, frustrante, dolorida, porque essas pessoas estão vivendo com grandes dificuldades financeiras, muitas em situação de penúria até. E nós temos recebido, o senador Álvaro Dias também fez referência a esse problema, nós temos recebido insistentemente apoio, porque a única esperança que tem esse contingente desses aposentados é exatamente acreditar que um fio de esperança ainda existe, seja na justiça brasileira, do outro lado da praça, ali na Praça dos Três Poderes, aqui no Supremo Tribunal Federal, seja através de iniciativas parlamentares, como nós estamos tentando fazer. No dia 12 de abril, aliás, no dia 11 de abril, nós estivemos, Vossa Excelência, senador Paim, eu representando não só o meu mandato, mas também o senador Álvaro Dias, que naquele momento tinha um compromisso, estivemos numa audiência em nome dos representantes da Varig com a ministra que está cuidando deste caso, a ministra Carmen Lúcia. Ela foi extremamente solícita e nos assegurou, lembro muito bem, depois de narrar os problemas que aconteceram em relação a este processo, que poderia ter sido mais de forma mais ágil, que ela daria prioridade nesse julgamento. Isso foi em abril de 2011. Nós já passamos 2011, já estamos em fevereiro de 2012, e os aposentados do Aeros não têm sinalização de quando esse desfecho vai acontecer, que é a defasagem tarifária da Varig, que vai permitir o recurso necessário para as indenizações e o pagamento dessas dívidas devidas com justiça a esses aposentados. Então, Vossa Excelência, senador Paim, o senador Álvaro Dias, estamos continuando esta batalha e solicitando encarecidamente, e recebi, como Vossa Excelência, uma carta que foi encaminhada pelo comissário de bordo aposentado da Varig, Paulo Rezende, José Paulo Rezende, lá de Itaipu e Niterói, no Rio de Janeiro, que ele tem sido um ativo defensor usando o blog, usando a internet. Os demais aposentados da Varig fazem um intenso trabalho de convencimento e enviam mensagens à ministra Carmen Lúcia para que esse julgamento ocorra no menor prazo possível. Porque, afinal de contas, são 627 funcionários da antiga Varig que já morreram sem verem a solução para este grave problema. 627 funcionários, comandantes, comissários de bordo e outros servidores que participavam do Fundo Aeros. Então, eu, da mesma forma como Vossa Excelência, também o senador Álvaro Dias, que se manifestou no início da sessão, encarecemos a ministra Carmen Lúcia que dê prioridade mesmo, até considerando a idade dessas pessoas que precisa de um tratamento no julgamento dessa matéria, que é da maior relevância e de alcance social muito grande. Eu faço isso como compromisso que temos com essa categoria. E, então, nós fazemos essa observação aos senhores parlamentares. Queria dizer a Vossa Excelência também, ouvi o senador Paulo Paim, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, do exame da questão dos acidentes que acontecem nas nossas rodovias, especialmente envolvendo motociclistas. Também solicitei à Comissão de Assuntos Sociais uma audiência pública para tratar deste problema, que é gravíssimo. Hoje, os acidentes de motos estão matando tanto ou mais do que o câncer em nosso país, que já é o segundo caso de mortes. Isso tem uma consequência social enorme sobre as contas da Previdência, sobre as contas da saúde pública e, sobretudo, das perdas, porque a maioria são jovens, jovens até 25, 30 anos que estão sendo vítimas desse processo. Então, também na Comissão de Assuntos Sociais estamos examinando, convidei o presidente da Associação dos Motoboys de São Paulo, do Rio Grande do Sul, especialistas, médicos especialistas e todas as autoridades responsáveis por isso, porque penso que não há inadiável. Da mesma forma que eu queria hoje fazer um comentário sobre a questão que está acontecendo em Salvador, a bela capital da Bahia, que é a greve dos policiais militares baianos, que chega ao sétimo dia. Passa por momentos de grande tensão em frente à Assembleia Legislativa daquele estado, com a presença do Batalhão de Choque do Exército, da Força Nacional, da Polícia Federal e da própria Polícia Militar. E por que eu, uma senadora gaúcha, venho tratar desse assunto que poderia ser tratado pelos senadores baianos? Porque esse é um tema de interesse nacional, senador Paim. Esse é um tema que diz respeito à segurança de todos os cidadãos. E porque no nosso estado do Rio Grande do Sul, onde a polícia militar recebe o mais baixo salário do nosso país. E por isso eu volto a esse tema, exatamente considerando a gravidade do que está acontecendo na Bahia, que nós todos admiramos. Até hoje pela manhã, o Exército e os policiais tinham dificuldade para retirar um grupo de grevistas que ocupa o prédio da Assembleia e também para conter outro grupo de manifestantes que pretende se juntar aos grevistas. Essa greve trouxe sérios problemas para a população baiana, que teve a sua rotina afetada pela falta de policiais na rua. As escolas, especialmente particulares, estão tendo dificuldades para iniciar o ano letivo, públicas e particulares, e o Estado teme pela segurança durante o período de carnaval, quando a Bahia costuma receber milhares de turistas do Brasil, de vários estados e também especialmente do exterior. Os criminosos, livres para agir, aumentaram as estatísticas da violência. Já foram mais de 100 homicídios desde o início dessa greve. Senhoras e senhores senadores, o que está acontecendo na Bahia poderia estar acontecendo em qualquer outro estado da federação, como já ocorreu especialmente lá em Alagoas. Em todo o Brasil, a situação do trabalho dos policiais é precária. Faltam equipamentos para o enfrentamento da criminalidade e, principalmente, salários dignos para pagar aqueles que arriscam a vida diariamente para manter a segurança da sociedade. No nosso estado, senador Paim, o Rio Grande do Sul, que já passou por uma greve semelhante em 2011, os policiais militares são os mais mal pagos de todo o país. Um soldado de primeira classe da Polícia Militar Gaúcha, a nossa PM, a nossa Brigada Militar, mais do que centenária, recebe R$ 966,20. Vou repetir, R$ 966,20. É menos que a metade do que recebe um policial em início de carreira nos estados de Santa Catarina, bem próximo, e do Paraná, onde a média do salário de ingresso na corporação da Polícia Militar é de R$ 2.500. Em certa medida, a situação da segurança nos estados também é reflexo da falta de investimentos do governo federal em segurança pública nos últimos anos. O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONACE, não aplicou os recursos a que se propunha e também não atingiu as metas que foram definidas à época da sua criação em 2007. Quando foi criado, o programa que chegou a ser chamado de PAC da Segurança previa investimentos de R$ 6,1 bilhões até o ano passado, 2011, mas apenas R$ 3,7 bilhões foram gastos, ou seja, 64,86% do previsto, senador Paim. Além de problemas orçamentários, o programa apresentou problemas na sua execução. A Bolsa Formação, um dos carros-chefes do PRONACE, que deveria ser utilizada para qualificar os policiais, se tornou uma complementação salarial e não apresentou os resultados práticos para a melhoria dos serviços que são prestados à população. De acordo com o Instituto de Estudos Socioeconômicos, no Plano Plurianual 2008-2011, uma das metas do PRONACE era diminuir a taxa de homicídios no Brasil de 26 mortes por 100 mil habitantes em 2006 para 12 por 100 mil habitantes no ano passado. Vou repetir, reduzir a taxa de homicídios no Brasil de 26 mortes por 100 mil habitantes em 2006 para 12 mortes por 100 mil em 2011. Mas a taxa de homicídios está em 25 mortes para 100 mil habitantes. A situação dos salários dos policiais brasileiros, como a do Rio Grande do Sul, é um grave problema social de difícil solução. Tramita no Congresso Nacional a famosa PEC 300 de 2007 para criar o piso salarial nacional para os policiais com base nos salários pagos no Distrito Federal. É um pleito, claro, que é justo de parte dos policiais militares, mas esbarra num grave problema. Nenhum Estado brasileiro, dos mais ricos aos remediados aos mais pobres, tem condições de pagar este piso e os policiais correm o risco de ficar na mesma situação dos profissionais da educação. Os professores que viram a lei ser aprovada, mas não veem mudanças nos seus contra-cheques, pois as administrações estaduais não têm recursos para o pagamento. Pelo menos é a justificativa que dão os governadores, inclusive do meu estado, do Rio Grande do Sul, que não está pagando o piso nacional dos professores. E, claro, muito menos aquilo que devem receber adequadamente os policiais militares. No Distrito Federal, e a PEC 300 quer equiparar o que ganham os policiais militares nos estados aos vencimentos pagos aqui no Distrito Federal. No Distrito Federal, os policiais militares só são bem pagos por causa dos subsídios da União ao governo local do Distrito Federal. Como aqui está um candidato ao governo do DF, sabe muito bem dessa realidade, e governar Brasília certamente é muito mais fácil do que governar o meu estado, o Rio Grande do Sul, caro senador Rodrigo Hollenberg. O Rio Grande do Sul é um estado com situação financeira extremamente precária, e assim, claro, a PEC 300, a todos os governadores aqui no Congresso pedem para que ela não seja aprovada. Sem isso, estariam com os salários defasados, sem esta PEC, e é preciso que o governo encontre uma solução e evitar que o que nós estamos vendo nesse episódio que traz à população da Bahia preocupação tanto quanto dos demais brasileiros que convivem com estes graves problemas em relação à questão relacionada aos nossos cidadãos, já que pagamos, senador Paim, impostos suficientes para termos uma polícia melhor paga, melhor equipada, com condições de trabalho mais adequados ao ofício relevante que exercem. É um trabalho de risco que coloca a vida do policial militar, do policial civil, sempre quando há um enfrentamento com a criminalidade. Por isso é preciso que os governos dos estados e a União encontrem uma saída para esse gravíssimo problema, porque assim como aconteceu no Rio Grande do Sul no ano passado e na Bahia com maior gravidade neste momento, outros estados poderão enfrentar as mesmas mobilizações dos policiais militares por uma reivindicação justa em relação aos seus vencimentos. Queria, antes de encerrar este pronunciamento, senador Paim, voltar ao tema que falei na sexta-feira sobre a questão da seca que afeta o nosso estado, o Rio Grande do Sul. E como lembraram bem os senadores Cacildo Maldaner, Valdemir Mocca, ela não é exclusiva do nosso estado. A seca é uma questão recorrente e é preciso, de novo, assim como aconteceram com os fenômenos climáticos em outras regiões do Brasil, que haja mais prevenção e menos emergência. Nós estamos acostumados a acompanhar há um ciclo de estiagens e secas prolongadas no nosso estado, em algumas regiões, como a região noroeste, muito mais afetada. A cada 10 safras, às vezes 7 são, digamos, afetadas por estiagens. É preciso, portanto, que a burocracia, que hoje está atrapalhando enormemente a liberação dos recursos aos municípios, mais de 250 municípios que decretaram situação de emergência, a liberação desse recurso recurso seja agilizada. E no caso do Rio Grande do Sul, muito mais para iniciativas de prevenção à estiagem, como a coleta da água da chuva através de açudes, senador Paim, ou através da construção de barragens ou mecanismos para que haja um enfrentamento adequado com a preservação ambiental. Hoje, um agricultor, se colocar, fizer um poço para coletar a água da chuva, ele vai acabar podendo ser preso porque a legislação ambiental não permite. E isto é sermos perdulários, não aproveitando esse recurso natural que é tão importante, mas cada vez mais escasso em relação às nossas necessidades. Assim é que eu reivindico, solicito em nome dos municípios que o governo federal, especialmente o Ministério da Integração Nacional, libere esses recursos para que as prefeituras possam executá-los. É lamentável que os 18 milhões de reais à disposição do Rio Grande do Sul não possam ser aplicados nessas medidas de prevenção, apenas para aquele socorro emergencial, para a compra de telhas, para a compra de alguns equipamentos, mas é preciso agir na prevenção e evitar que esse fenômeno continue e agravando os problemas que fazem o prejuízo do agricultor que trabalhou o ano inteiro e agora vê frustrada e colocado fora todo aquele esforço. Mais do que isso, não existe um sistema e um mecanismo de proteção através de seguro agrícola. O que tem o agricultor brasileiro hoje é um seguro de crédito. E o seguro de crédito interessa apenas ao banco, que garante quando há uma perda, seja por granizo, seja por uma enchente, seja pela seca, como acontece agora no Rio Grande do Sul. É preciso que seja modificado o modelo de seguro existente no país. Conversei sobre esse tema com o vice-presidente do Banco do Brasil, especialista na matéria, doutor Osmar Dias, um colega nosso aqui que ocupou, foi senador pelo Paraná. E imagino que uma discussão ampla e madura sobre isso agora vai ser exatamente a oportunidade para assegurar a esses agricultores. No âmbito da agricultura familiar, existe o seguro, sim, o seguro do crédito, com um plus que dá ao agricultor um socorro financeiro adicional ao seguro da perda que ele tem com a estiagem ou com outro tipo de acidente climático. Mas a maior parte dos agricultores brasileiros, ou especialmente do nosso estado do Rio Grande do Sul, está a descoberto das indenizações para sua renda e para sua manutenção. Esta seca já provocou no Rio Grande uma perda de equivalente, senador Rodrigo Hollenberg, em 3 lavouras, soja, milho e arroz, estimadas a perda em 5 bilhões de dólares, de reais. Se Vossa Excelência considerar que não é só a lavoura, mas essa lavoura impacta sobre uma cadeia produtiva de máquinas, insumos, sementes, tecnologia, tudo isso vai acrescentar, multiplicando por 4, que é a contabilidade que se faz, nesses casos, teremos um prejuízo só em 3 lavouras de cerca de superior a 20 bilhões de reais. A economia vai sentir isso em meados de junho, porque o comércio vai sofrer as consequências e toda a cadeia produtiva faz esse enfrentamento. Então, eu queria convidar o senador, especialmente o senador Paim, o senador Moca, que estava presidindo a sessão há pouco, para que a Comissão de Agricultura lá, em Não Me Toque, na Expo Direto, no dia 9 de março, se debruce sobre o exame deste novo seguro agrícola, deste novo modelo, porque será a única saída para que nós possamos dar uma resposta adequada aos agricultores, especialmente do Rio Grande do Sul, que vem enfrentando a questão desta seca de uma forma que não conseguem a renda necessária para a manutenção das suas famílias e também, às vezes, tem que até cancelar a matrícula de um filho na faculdade porque não tem o recurso para pagar a prestação ou a mensalidade da faculdade ou da escola onde está o aluno. Então, eu reitero aí a necessidade de que o Ministério da Integração Nacional faça um esforço pela liberação, sem burocracia, e que no âmbito do Ministério da Agricultura e do Banco do Brasil se examine um novo modelo de seguro para os agricultores. Obrigada, senador, presidente, senador Paulo Paim.